defensores, né? Um volante e dois zagueiros que vão machucados, mas a expectativa é de que eles se recuperem. E além deles, também tem o goleiro Suzuki, que é o principal nome dessa nova geração japonesa, além do Mitoma, que fraturou a clavícula 2 semanas atrás, foi chamado, e eles estão nessa expectativa de que ele possa, ok, talvez perca a estreia, mas se recupere ainda na primeira fase, ou quem sabe no mata-mata, porque seria um grande reforço.
Muito bem, eu acho que essa vai ser uma grande discussão daqui para frente. Nunca antes a gente teve tanto jogador se machucando às vésperas de uma Copa do Mundo. Vale lembrar que no ano passado, pela primeira vez, a gente teve a Copa do Mundo de clubes no meio do ano, e muitos jogadores dos clubes europeus, incluindo sul-americanos, europeus, asiáticos, africanos, tiveram que passar pela primeira vez na carreira por duas temporadas consecutivas de jogos a mais e de preparação a mais para esses jogos, contando aí as duas Copas do Mundo, a de clubes e a de seleção, e isso evidentemente traz um custo. É final de temporada na Europa. A Copa do Mundo sempre acontece ao término da temporada na Europa, ou seja, depois, Alvarez, de jogadores aí terem completado uma temporada com às vezes 55, 60 jogos, os jogadores que atuam no Brasil, muito mais do que isso.
Tomás, mas a tua experiência com o esporte também não leva a lembrar de casos em que a ausência de alguém que era contado como certo faz surgir um outro nome que brilha? Pode acontecer, não?
Claro que sim, claro que sim. O caso mais emblemático é o destaque do Amarildo em 62, quando o Pelé se machuca logo no segundo jogo e todo mundo pensa, ferrou, o Brasil tá sem o Pelé, o rei do futebol. O Brasil não vai ganhar o bicampeonato, mas o Amarildo do Botafogo joga tanto que até é chamado de um possesso. E ajuda o Brasil ao lado do Garrincha e tantos outros craques. Essa foi a Copa do Garrincha, que jogou muito, mas ele joga à altura e consegue o título para a seleção brasileira. E outros exemplos menos famosos, como por exemplo o goleiro da Argentina em 86, em 90, que se machuca no primeiro jogo contra Camarões, a Argentina perde, entra o Goicoechea e defende um monte de pênalti, leva a Argentina à final. O Josimar na Copa de 86, que faz 2 golaços, não estava nem nos planos do técnico Tele Santana e só vai para a Copa porque o Leandro se recusa a viajar e depois o Edson se machuca. E assim é a história do futebol. Vitor Godoy, obrigado, viu?
Obrigado vocês pelo espaço.
Essa matéria completa tá lá no nosso site da TMC. E é claro que eu não podia deixar só de lembrar um segundinho aqui. Cuidado, Vini Júnior, agora que você está solteiro, né? Às vezes tem lesões fora de campo que podem acontecer, né? Dependendo aí, né? Se não tá muito aquecido, dependendo da posição,
e acontece,
né?
Mesmo, viu?
E não tô falando de posição de campo, não. É essa mesma que você tá pensando.
Okay.
Vamos agora pro nosso horário local. Já já a gente volta reunindo toda a rede TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Cortel, pura energia.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross a partir de R$ 119.990. Bônus de até R$ 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico por 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV 7 lugares do Brasil, por 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Teremos um final de semana com chuva na capital paranaense, temperatura caindo para amanhã, mínima de 14, máxima de 20 graus, temperatura prevista pelo CIMEPAR. E segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele emitiu alerta para 242 municípios paranaenses que podem ter chuvas e ventos intensos já a partir de hoje. O alerta, que é considerado amarelo, ou seja, de perigo potencial, considera baixo o risco para corte de energia elétrica, queda de galhos, de árvores e alagamentos. Pela madrugada e início da manhã, para a gente ter uma ideia, Curitiba registrou hoje mais de 10 milímetros de chuva. Segundo o meteorologista do CIMEPAR, o Samuel Brown, o sábado deve ser de chuva pela tarde na região de Curitiba.
Para o sábado, a condição do tempo ela muda muito pouco. O que nós deveremos observar é no período da manhã uma condição onde o céu fica mais nublado, principalmente do centro até o leste do estado, mas já a partir da tarde, a chuva retorna também à região dos Campos Gerais, Curitiba e litoral.
No domingo, poucas mudanças, de acordo com o meteorologista, mas algumas regiões podem ter chuvas mais intensas e até mesmo granizo.
No domingo, a condição do tempo pouco muda, ou seja, teremos mais um dia com bastante chuva aqui no Paraná. Destaque novamente aí para a região oeste, noroeste e norte, onde o volume de chuva pode ultrapassar 50, 60 milímetros em algumas cidades. E até mesmo algum granizo, algum vento mais forte não está descartado entre a madrugada e a manhã do domingo.
Final de semana então com bastante chuva.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Nova York, uma das sedes mais icônicas da Copa do Mundo FIFA de 2026. Nova York vai receber jogos no MetLife Stadium, que fica bem próximo de Manhattan. E falando em turismo, Nova York é um espetáculo à parte. Tem o Central Park, Times Square e a simbólica Estátua da Liberdade. A cidade não dorme. Funciona 24 horas por dia, com opções para todos os estilos e bolsos, em uma das maiores metrópoles do planeta. Só prepara o bolso porque o custo por lá é bem alto, mas a experiência compensa. Nova York está pronta para ser palco de grandes jogos e grandes histórias neste Mundial.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Link TMC, quem escuta, sabe.
Já de volta por aqui, porque o tmc.com.br tá bombando. E é claro que um dos assuntos do nosso site é sobre uma relação de produções cinematográficas, ó, Alvarez, você que gosta disso, que dariam para ser feitas com o valor citado nos áudios revelados ali pelo Intercept pro Dark Horse.
Nós falamos disso aqui.
Mas a gente vem com dados agora. Renan Honorato, nosso repórter digital, vai trazer para nós aqui o que dava para fazer com esse dinheiro. Foi o que você perguntou para Mariana Caltabiano, né? Então fala pra gente, Renan, o levantamento que você fez dos filmes que poderiam ser feitos ou foram feitos, enfim, com esse dinheiro.
É verdade, esse dinheiro ia causar um grande rebuliço aqui no cinema brasileiro, viu? Porque esse levantamento a gente fez inédito aqui pra TMC, e o valor pedido pelo Flávio Bolsonaro poderia pagar metade da minissérie do Ayrton Senna. Então assim, só pra gente relembrar, né? Os áudios foram revelados nessa semana, o Flávio teria pedido 134 milhões de reais pro Banco Master, né? Pro Daniel Vorcaro, pra bancar a produção do filme do pai, né? Dark Horse, que contaria a história do Jair Bolsonaro. O que a gente viu nessa reportagem, o que a gente traz de novidade, é que assim, esse valor poderia ter pago 50% da minissérie do Senna, e que para que esse filme pudesse se pagar, digamos assim, para que o cinema conseguisse arrecadar os 134 milhões, seria necessário que o público que fosse assistir fosse o mesmo público que foi assistir Moana, que foi quase 8 milhões de pessoas.
Nossa.
Que é o dobro do que foi assistir, do público que foi assistir Ainda Estou Aqui, que é o filme de maior bilheteria aqui no Brasil em 2024. Então, assim, a gente trouxe esses dados para quem quiser entender um pouco mais sobre o cinema brasileiro, quanto custa fazer um filme no Brasil. Acessa lá o site da tmc.com.br que você vai conseguir saber muito mais de como está essa novidade aí.
É, muito bem. Ainda que um filme não dependa mais exclusivamente da bilheteria para correr atrás do prejuízo, há de se lucrar muito com streaming, com publicidade, com exibições mais tarde em TVs a cabo, em TVs abertas, para chegar nesse valor. Você tem toda a razão, Renan.
E a Ministério do Senna tem 6 episódios. Não dá para fazer 3 episódios da Ministério do Senna, que, aliás, é muito bem produzida. Teve ali um gasto interessante.
Isso é Netflix mundial, né?
Exato.
Mundial.
Exatamente.
Ah, se eu não tô enganado, Minha Mãe é uma peça que é a maior arrecadação do cinema brasileiro. Teve aproximadamente 140 milhões na bilheteria. Então, é complicado um filme que já começa com 134 milhões achar que vai bater o recorde da história do cinema brasileiro. Tá difícil, né?
4,54, obrigado, viu, Renan? Um dos livros espíritas mais conhecidos de Chico Xavier ganha agora uma adaptação para os cinemas.
Eu acho que esse assunto para amanhã.
Ficou para amanhã?
Pra segunda.
Ficou para amanhã.
É isso, Isabela? Porque a gente tá com um pouquinho tempo, né? Então a gente acabou. É isso? Ah, a gente já pra segunda-feira. A gente vai falar na segunda-feira. A gente vai trazer aqui, né? A gente vai trazer aqui o filme Sexo e Destino. Como disse o Tomás, é um dos livros espíritas mais conhecidos de Chico Xavier, que ganhou uma adaptação para os cinemas. Então a gente vai falar disso na segunda-feira, porque daqui a pouquinho já termina o nosso Link TMC. É isso.
É isso, é isso. Muito bem.
Muito bom. Você
quer que eu fale dos Stones, é isso?
Pode ser.
Então vamos.
Manda lá.
Vamos, a banda The Rolling Stones lançou o clipe do novo single In The Stars e confirmou a chegada do álbum Foreign Tongues para o dia 10 de julho. O vídeo, dirigido por François Rousselet e estrelado pela atriz Odessa Azayon, usa tecnologia deepfake para recriar os Stones dos anos 70 em meio a músicos e dançarinos de diferentes épocas. O novo disco terá 14 faixas inéditas, foi gravado em Londres com produção de Andrew Watt, mesmo responsável pelo premiado Hackney Diamonds. A gente já trouxe aqui um trechinho do clipe, que é espetacular. O clipe é muito bem feito.
Solta
maravilhoso.
De novo.
Vamos soltar de novo. E a música é muito boa. Repito o que eu falei no meio do programa. É single como se fosse no auge dos Stones. Melhor que muito single que a banda inglesa lançou nos últimos 30, 40 anos, na minha avaliação. Eu, particularmente, gostei bastante.
Sensacional. E pode deixar rodando aí,
tem uma história interessante aí que surgiu a discussão, né? Se deepfake é uma coisa negativa ou positiva. A nossa produção levantou essa questão aí, né? Deepfake é só a maneira como a tecnologia é usada. Não quer dizer que é maldade, né? Não quer dizer que tem má intenção.
É a questão própria técnica ali,
produção,
né?
Desse filme.
É, a questão técnica de trocar o rosto de uma pessoa, colocar num outro corpo. Muito bem, Alvarez.
É, bom, quero agradecer quem nos escreveu por aqui, o Diego, também o Léo, que sempre nos manda mensagem. Um beijo também pro Adenilson, mas só uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu vi, acabei vendo e hoje acabou reverberando, né? A febre das figurinhas da Copa tem feito a Coca-Cola virar alvo de furtos nos mercados. Por quê? Porque a Coca fez uma parceria com a Panini para colocar figurinhas no rótulo. E o que que as pessoas estão fazendo? Estão indo no mercado, arrancando o rótulo para roubar a figurinha e deixando por isso mesmo. E aí ontem até eu comentei isso no Paulista TMC aqui, vários ouvintes de vários cantos da cidade mostrando prateleiras com garrafinhas de Coca sem os rótulos. E aí é muito absurdo, né? E vários mercados relataram que isso está acontecendo realmente, tá? Encontrando aí com marcas de violação essas embalagens. Inclusive, um dos estabelecimentos chegou a cobrir as embalagens com fita adesiva. Veja só, gente, o pessoal roubando rótulo de garrafinha de Coca para poder pegar as figurinhas da Copa da Panini por causa dessa, enfim.
E o pior é que febre. Isso era previsível. Terrível, terrível.
Pior é prever um negócio desse, né?
Anon 152, Roberto 40515, Patrício Figueiredo, José 956, Ricardo Williams, todos participando conosco hoje, Ederson Souza, Leonardo M3Y, o Zigovisky J8, que diz que a Maiara é linda, enfim. É muita gente com a gente no chat do nosso TMC News BR. Se inscreva no nosso canal, se é que você ainda não se inscreveu.
E é isso. Link TMC de hoje fica por aqui. Muito obrigada, Rodrigo Alvarez. Muito obrigada. Eu acho que é Thiago Matheus. Tomás Rafael, Thiago Matheus chega daqui a pouquinho comigo.
Valeu, aqui
no Paulista TMC. Um beijo pra vocês dois.
Abraço.
Beijo, pessoal. Até semana que vem.
Tchau.
Link TMC. Tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
O futebol não para e amanhã teremos os jogos da 16ª rodada do Brasileirão. Às 18h30, o time do Atlético Mineiro enfrenta o Mirassol na Arena MRV em Belo Horizonte. E o Internacional encara o Vasco direto do Beira Rio em Porto Alegre. Já às 19h, o time do Fluminense duela contra o São Paulo no Maracanã. Para fechar o dia, às 21h, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro na Arena Barueri. O melhor do futebol brasileiro é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
ZYD 364. TMC em 100.3. Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu, uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC. Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou. Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC.
Fala, moçada! Começando o Esporte TMC dessa sexta-feira. Hoje é dia 15 de maio de 2026 e o Esporte TMC está entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC que você pode baixar aí no seu celular. E nós estamos no ar também na nossa live lá no YouTube, canal TMC Esporte. Hoje, sexta-feira, é dia de debate bola TMC, com os nossos comentaristas reunidos aqui no estúdio Jacir de Oliveira. Para falar sobre os jogos desse meio de semana, a eliminação do Coritiba na Copa do Brasil, a classificação do Atlético ontem, o Furacão sofreu pra caramba, mas passou pelo Atlético Goianiense nos pênaltis e está mais uma vez nas oitavas de final da Copa do Brasil, tá no top 16 aí da Copa do Brasil desse ano. Vamos falar também dos jogos do fim de semana, porque domingão vai ser um dia histórico aqui na TMC, hein? Com o futebol o dia inteirinho, porque tem jogo 11 horas da manhã, tem jogo 3h30 da tarde, tem jogo 7h30 da noite. Nós vamos passar o domingo inteiro falando de futebol na TMC, uma transmissão atrás da outra, e você vem com a gente, tá? Não precisa ficar o domingo inteiro com a gente,
Mas no mínimo mais 6 horinhas tem que ficar.
É, no mínimo mais.
Esse é compromisso. Você é amigo nosso ou não é?
É, você vai ficar junto com a gente 14 horas ou não vai?
Não precisa ficar o dia inteiro, porque vou deixar você almoçar e assistir aí um Luciano Huck. Mas umas 6 horinhas do domingo, no mínimo, tem que ficar com a gente. Vai ser um domingão especial, Itezinho. Tudo bom contigo, querido?
Exatamente, tudo bem. Já trouxe caminha, já trouxe cama, já trouxe tudo ali.
É, vai ficar dormindo por aí?
Vou ter que dormir um pouquinho aí.
É, vamos ter que... Cara, vamos almoçar junto, vamos tomar café da manhã junto.
Vamos.
Vai ter um churrasquinho aí.
Vamos fazer um churras?
Vai rolar um churras.
É?
Aniversário exatamente. Do Manuel.
Manuel tá organizando e Carlo Ancelotti tá convidado também. Não sei se ele vem, não confirmou a presença ainda. Então,
agora já tudo vem já ficou mais bonito.
Na arena ele vai, no nosso churrasco eu ainda não sei.
Tudo já
ele
ficou mais bonito, mais animado.
Ele vem. Sim, o cara
Lancelotti. Tá vindo já.
Vai vir pra cá, né?
O Carlos Lancelotti vem.
Vai vir estar aqui na TMC pra gente fazer um churras pro italiano. Vamos lá então, hoje aqui no Esporte TMC, Monique Vilela vai trazer as informações do Atlético Furacão. Sofreu! O Furacão botou mais sorte que juízo em campo. Mas o Furacão passou pra próxima fase da Copa do Brasil, Monique.
Oi, Potinho, tudo bem por aí? Vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil. Furacão ficou no 0-0 no tempo normal, nas penalidades Santos defendeu uma delas, Goianiense também perdeu e garantiu a vaga à próxima fase da competição. Elenco rubro-negro já voltou para Curitiba, técnico Dair Helman já pensa no jogo diante da equipe do Flamengo, domingo na Arena da Baixada. Já começou a curta preparação de hoje e amanhã para esse compromisso. Fora de casa, o Atlético segue sem vencer, mais ou menos volta para Curitiba com a vaga à próxima fase da Copa do Brasil.
O Nicolas França vai trazer as informações do Coritiba na Copa do Brasil. Deu ruim, agora vem o Santos de novo pela frente, pelo Brasileirão, Nico.
Fala, Porto! Galera ligada aqui no Esporte TMC, o Coritiba vai precisar mostrar domingo na Neoquímica Arena contra o Santos de Neymar de novo o poder de reação que não teve ao sair perdendo para o mesmo adversário por 2-0 no Couto Pereira lotado na última quarta-feira. O Coxa não conseguiu a reação, foi eliminado da Copa do Brasil, mas agora o papo é Campeonato Brasileiro, é voltar a vencer após 3 rodadas na competição para se manter ali na parte de cima da tabela, mas com muitos problemas para o técnico o Fernando Seabra, já sabe que não contará, além do zagueiro Maicon, que estava afastado há mais tempo, com o lateral direito Tinga, também o atacante Lucas Ronier, o meia português Josué é dúvida para essa partida. Então, além do momento de instabilidade do time nos resultados, também nas atuações, o treinador terá de se virar para montar a equipe sem jogadores importantes para o duelo de domingo, 11 horas da manhã, com a Neoquímica Arena lotada em São Paulo.
O Jairo Júnior vai falar do Paraná. Domingão, o Tricolor começa a decidir uma vaga na elite do futebol paranaense do ano que vem, Juninho.
Tiago deve confirmar apenas uma mudança no Paraná Clube para o jogo de domingo contra o Araucária, primeira partida da semifinal do Campeonato Paranaense. Tricolor ia treinar hoje na Vila Capanema, mas devido às chuvas, trocou o local do treinamento para a Vila Olímpica do Boqueirão. Amanhã finaliza a preparação da semana para daí sim descer a serra rumo a Paranaguá. Daqui a pouco todos os detalhes.
Tudo isso no Esporte TMC dessa sexta-feira que tá começando. A partir de agora você pode participar com a gente do programa, hein? Manda pra cá sua participação com o seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão pra gente. Manda recado mesmo que eu registro no ar aqui a sua participação e é como se você fizesse parte da nossa equipe, estivesse aqui ao nosso lado falando de futebol paranaense com a turma da TMC. Hoje vamos juntos até às 8 horas da noite. Manda seu recado porque o Esporte TMC dessa sexta-feira sextou!
Chegou a hora de curtir o futebol do jeito que a galera gosta. Esporte TMC, credibilidade. Alegria.
Camargo, um clássico. Abre o campo lá, vai. Beba com moderação.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Vem aí. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10h30 da manhã. Quem escuta sabe.
Conheça os filtros UF, sinônimo de alta performance com tecnologia avançada. Eles protegem o motor, maximizam a eficiência e aumentam a vida útil do veículo. Encontre os filtros UF na distribuidora Polifiltro e transforme sua experiência na estrada. Visite nosso site www.polifiltro.com.br e conheça uma de nossas unidades.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil e motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Quem vive o esporte sabe. Preparo, proteção e confiança fazem toda a diferença. E na estrada, não é diferente. A Álamo é referência em proteção veicular, com cobertura contra roubo, furto, colisão, perda total e fenômenos da natureza, além de assistência 24 horas em todo o Brasil. E ainda oferece benefícios exclusivos como desconto em combustível, telemedicina e assistência residencial. Álamo, proteção para quem não pode ficar parado na estrada, no esporte e na vida. Chame agora no WhatsApp 419-9218-1684.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC!
Vamos de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira para Vinhos Campo Largo. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Se liga aí nos prêmios de hoje aqui do Esporte TMC. Prêmio número 1, voucher de R$150 para você aproveitar lá no restaurante Almacan. Prêmio 2, par de ingressos pro Festival Curitiba. É no dia 23 de maio, na pedreira Paulo Leminski. Então manda para cá sua participação. Você pode mandar recado pra gente no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda o seu nome completo, diga qual é o prêmio que você quer ganhar e você concorre aos brindes de hoje no sorteio que acontece no final do programa. E atenção, tem prêmio especial hoje aqui no Esporte TMC. Ingressos para a peça Como é que eu vim parar aqui? Algo que...
Guilherme.
Algo que Guilherme de Paula tem se perguntado essa semana.
É um filme do Guilherme que tá Esse é um filme do Guilherme que...
Ingressos pra peça Como
Não é o meu monólogo.
Aqui, tá?
Não é.
Vai rolar no Teatro Guairinha, aqui em Curitiba, né? Vai ter
sessão no sábado, sessão no domingo. Exatamente. Então a gente vai sortear dois pares de ingressos pra sábado, é amanhã, 8 da noite, e dois pares de ingressos pra domingo, 6 horas da tarde, tá? Então são 8 ingressos no total, dois pares pra sábado, dois pares pra domingo. É um monólogo autoral da Thay de Mello, com direção de Bruno Guida, que explora comédia e reflexão sobre escolhas de vida, carreira, identidade.
Olha aí.
Então, como é amanhã e domingo,
é isso.
A gente vai fazer esse sorteio antes do final do programa. No final deste primeiro bloco. A gente vai falar do Atlético agora. E quando terminar esse bloco do Atlético, a gente vai fazer já esse sorteio, tá? Pra já conseguir agilizar aí os ganhadores. Afinal, tem sessão amanhã. Exato. E domingo. Então, se você quer ir assistir a peça Como Eu Vim Parar Aqui no Guairinha, já manda aí mensagem, já fala que você quer ganhar os ingressos, que daqui a pouco esse sorteio vai sair. Esse não é no final do programa, esse vai ser daqui a pouquinho.
Aliás, Porto, a nossa equipe aqui tem várias pessoas que dá certinho com vários filmes que estão rodando aí, né?
É mesmo?
Tipo, tem o Nicolas, antes de viajar, né? Que precisa estar logo, o Nicolas precisa pegar e pô, né? O Nicolas dá, é o filme do Nicolas, é Ainda Estou Aqui.
Uhum. Que ele ainda não saiu de casa.
Isso. Ainda entendeu? Não cheguei aqui, né?
Ainda não foi.
Esse é o filme do Nicolas, que era de um outro companheiro nosso que trabalhamos junto aqui quando tinha jogo na Arena.
Então depois. Ah, verdade. Né?
Então era Ainda Estou Aqui.
Agora é o filme do Nico.
Agora é do Nico antes de viajar.
Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Pô, aquele porquinho do teu lado ali, Porto.
Esse aqui?
Quando é pros outros, ele dá a risadinha.
Ele racha o bico, né? Aí ele quando... é animadinho, né?
Quando é dele,
quando é sacanagem quando é dele, com os sai outros, lágrimas.
Quando é sacanagem com os outros, ele fica animadinho.
Aí
né?
Quando é dele, ele. Esse é fake news. Fake news, né?
Vamos lá, falar de Atlético aqui no Esporte TMC com a Monique Vilela, que tá retornando lá de Goiânia, porque ontem ela acompanhou lá na capital de Goiás a classificação do Atlético pra cima do Atlético Goianiense. Foi sofrido, foi nos pênaltis, mas no fim das contas deu boa, o Furacão eliminou o Dragão e está nas oitavas de final da Copa do Brasil, Monique Vilela!
Oi, Portinho, tudo bem por aí? Boa tarde mais uma vez a todos ligados aqui no Esportes TMC. Vaga garantida na Copa do Brasil. Não foi das melhores atuações do Furacão. O Atlético ficou no 0-0 no tempo normal com a equipe do Atlético Goianiense, mas nas penalidades o Santos defendeu, cobranças eficientes do Atlético e o Furacão fica com a vaga à próxima fase da competição. Sorteio semana que vem para saber o adversário. Oitavas de final, agora você pode pegar qualquer um que tenha pela frente e o Atlético é o único time paranaense representante aqui na Copa do Brasil, a partir de agora. Um resultado que ontem, Porto, não foi dos melhores e realmente a atuação, né, do Atlético, todo mundo sabe que não foi das melhores. Um 0-0 contra um time de Série B, mas a vaga garantida, o objetivo conquistado e que representa financeiramente, tecnicamente, fatos importantes para o Atlético na temporada. E o técnico Odair Helman fala justamente sobre isso. A importância da classificação em meio a um momento de desfalques, de um Atlético que está na parte de cima da tabela de classificação da Série A, mas tem as suas dificuldades, tanto é que demonstrou dificuldades ontem contra o Atlético Goianiense. Mas vaga garantida.
Representa muito, porque quem trabalha em clube grande tem que entrar nas competições sempre buscando o principal objetivo delas. Claro que a gente tem que ter a expectativa e a realidade, elas têm que andar juntas, né? E para que a gente possa ter humildade e pés no chão sempre. E importância financeira, importância técnica. Esse clube aqui já foi campeão nessa competição. Sempre jogou muito bem e nós tínhamos como responsabilidade de passar nessa fase. Então, é importante para gerar confiança, é importante para seguir na outra etapa, mesmo tendo coisas que a gente precisa melhorar nas próximas fases, mas isso a gente vai conversar sobre isso quando surgir o próximo adversário da Copa do Brasil, porque nas duas partidas, mesmo com as dificuldades, nós merecemos nos classificar e nos classificamos, que em mata-mata você tem que conseguir a classificação, porque não tem o jogo de amanhã, não tem 38 rodadas, e aí melhorar para as próximas fases.
Odair Helman, Portinho, falando sobre a importância da classificação na Copa do Brasil,
para as oitavas de final da competição. Elenco rubro-negro voltou no comecinho da tarde de hoje para Curitiba, treina agora à tarde e se prepara, né, um curto espaço de tempo para o jogo diante da equipe do Flamengo. Essa partida acontece domingo na Arena da Baixada. 19h30, o Atlético quer voltar a vencer no Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, vem aí de derrota na última rodada, fora de casa para o Vasco, e precisa do resultado para seguir na parte de cima da tabela de classificação da competição. Sem Luiz Gustavo, sem Terán, desfalques, e o Odair está, né, de certa forma, articulando e montando quebra-cabeças nesse momento para fazer as coisas renderem e o Atlético continuar com bons resultados na temporada.
Valeu, Monique Vilela, retornando lá de Goiânia, depois de acompanhar o Atlético e a classificação difícil, suada, sofrida do Furacão pra cima do Atlético Goianiense nos pênaltis, lá no estádio Antônio Ascioli. Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Tô aqui com o Jairo Silva, com o Robson De Lázaro e com o Serginho Prestes, com o Guilherme de Paula, pra gente fazer aqui o Debate Bola TMC, começando pelo Furacão. O Guilherme comentou ontem aqui na TMC o empate do Atlético, um 0-0 com atuação bem ruim, mas pelo menos nos pênaltis o Santos brilhou de novo e o Furacão tá classificado, Guilherme.
Tudo bem, Porto? Um abraço pra todos. Cara, é o típico jogo que a gente precisa separar o que é resultado e o que é desempenho, né? E para o Atlético isso é muito claro. Em relação ao resultado, excepcional. O Atlético consegue o seu alívio porque se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. E por que se trata de alívio? Porque a responsabilidade da classificação era do Atlético, por uma série de questões, né, em estrutura, investimento. Acho que o melhor resumo é ser um time de Série A contra um time de Série B. Passa pelo alívio e pelo fato do Atlético ter estabelecido essa meta no começo da Copa do Brasil, né? A meta de oitavas de final era o mínimo que o Atlético pretendia chegar nesse momento, até por uma questão de orçamento, né? Todos os clubes fazem algum tipo de projeção, até como curiosidade, o São Paulo, por exemplo, colocou no orçamento dessa temporada a semifinal da Copa do Brasil.
Parabéns aí pra
parabéns,
eles.
Muito bom o planejamento. Então, o alívio tá muito claro, né? O resultado excelente, o Atlético tem uma marca impressionante, né, de participar das oitavas de final da competição da Copa do Brasil desde 2016, e com a queda do Flamengo é o único clube, né, que consegue essa marca. Ela é muito importante. Ponto. E aí a gente precisa ir para o segundo tópico, que é a nossa missão aqui também, obviamente, analisar além do resultado. O resultado está no contexto, ele sempre vai ter muito peso. Agora, além do resultado, o jogo que o Atlético fez, ele é preocupante. Eu diria até mais do que o jogo, o duelo, porque a primeira partida contra o Atlético Goianiense foi um dos primeiros e um dos piores jogos que o Atlético fez como mandante nessa temporada. Não conseguiu criar oportunidades, não teve um domínio, ainda mais se você fazer a relação com o adversário. E nesse segundo jogo, a gente vai falar muito sobre o Santos, obviamente, aqui na nossa conversa, no nosso debate, mas não é apenas pela defesa no pênalti do Cristiano. O Santos foi responsável pelo duelo ter ido até os pênaltis, porque ele faz pelo menos duas defesas importantes nos 20 minutos iniciais do segundo tempo, e essas duas defesas fizeram a diferença, colocaram o Atlético no jogo. Um parêntese sobre esse período, né, até para passar a bola para os companheiros. Nesses 20 minutos, o Odair mexe na estrutura, Serginho, Jair e Robson. Ele monta uma linha de quatro, né, o Esquivel passa a ser lateral esquerdo, o Benavides lateral direito, e o time se perde completamente. Dá muito espaço para o adversário. Se o Atlético Goianiense fosse um elenco de Série A, provavelmente o Atlético não teria sobrevivido, né? O Gustavo Coutinho é o centroavante que o torcedor que acompanha o futebol paranaense vai lembrar dele do ano passado, centroavante do Coritiba na campanha do acesso. Perdeu as oportunidades, foi eleito aqui o bum bum bum. E o Atlético, quando sobrevive a esse período que foi o de maior superioridade de um time em relação ao outro nos 180 minutos, a partir daí ele leva para os pênaltis. E o Santos, a gente pode discutir se ele é o maior goleiro da história ou não. Esse é um ótimo debate para uma sexta-feira à noite, Mas eu acho que uma coisa não tem dúvida: ele é o mais decisivo da história do Atlético. São 21 pênaltis defendidos, 8 mata-matas, né, com ele sendo o protagonista, inclusive, com vitória do Atlético.
Em sequência.
Em sequência, né? E aí colocando o Atlético de novo em oitavas de final. Então, eu acho que não há discussão sobre ele ser o mais decisivo da história. Se ele é o maior, se ele é o melhor, aí é um outro tipo de debate.
É, em 2024, na eleição que a gente fez aqui com toda a equipe, com votação dos ouvintes também no centenário do Atlético... Deu muito equilibrado com o Flávio Pantera, mas ele ganhou, por pouco. E acho que muito por esse poder de decisão. É impressionante. O Atlético é o clube com mais vitórias nos pênaltis do século XXI. São 21 vitórias nos pênaltis, em disputa por pênaltis ao todo. E o Santos tem 8 vitórias seguidas em disputa por pênaltis com a camisa do Atlético, né? Claro, teve um hiato ali entre 2022 e começo de 2025, que ele jogou no Flamengo e no Fortaleza, mas o antes e agora o depois desse hiato tem essas 8 vitórias. E aí você computa quartas de final da Sul-Americana de 2018 contra o Bahia, final da Sul-Americana de 18 contra o Júnior Barranquilla, quartas de final da Copa do Brasil 2019 contra o Flamengo, semifinal da Copa do Brasil 2019 contra o Grêmio. Olha o tamanho ainda das vitórias, né? Das disputas, e agora ele foi o grande responsável por carregar o Atlético para essa fase.
E teve a do São Paulo ano passado.
Com o Atlético como 13º da Série B.
Na Série B, e ele defendendo os 3, isso. O que torna ainda mais impressionante.
Eu, sobre o jogo de ontem, eu vejo assim, duas moedas, e um lado da moeda não anula o outro. O primeiro lado da moeda, pô, fundamental a classificação, o Atlético cumpriu a obrigação e se consagra ainda mais como um time copeiro, porque esses números aí de 10, nem o Flamengo todas as últimas 10 edições chegou nas oitavas de final, nenhum outro clube, nem o Flamengo e o Palmeiras desde 2020 chega nas quartas, e o Atlético vai desde 2021, perdão, não 20, vai tentar manter essa rotina dependendo aí do que vier no sorteio próximo adversário. Então esse é um lado da moeda. O outro é que o Atlético mais uma vez em um jogo fora de casa fez um jogo assim ruim, com poucas oportunidades, sem muita inspiração técnica, com um meio-campo ali pouquíssimo criativo, sem o Luiz Gustavo, e esse vai ser um problema muito sério para os próximos jogos, aí os 3 que restam até a parada para a Copa do Mundo. E é um time que, quando teve a mudança ali de sistema, que outras vezes aconteceu durante os jogos, a equipe não sofreu tanto. Dessa vez sofreu demais. Parecia completamente exposto. O Giovani Soares, o ponta do Atlético Goianiense, parecia que tinha um terreno fértil gigante para ele jogar, correr entre o Benavides e o Aguirre.
É importante que diga assim, na minha visão pelo menos, Robson, que a atuação técnica dos jogadores, ela foi muito ruim. Então, obviamente que quando você faz uma mudança, você tem ela ali comprometida. Mas assim, na minha visão, o Odair lê mal aquela alteração para a linha de 4, porque o Atlético conseguia estabelecer alguma vantagem na saída de bola, atacando ali pelo lado esquerdo. Quando ele mexe, ele tira essa vantagem e coloca o Atlético Goianiense de vez no jogo.
E tanto que ele volta, né, na metade do segundo tempo, depois da entrada do Zapelli, o Mendoza vai para a ala esquerda e o Esquivel volta a ser zagueiro, e o time pelo menos não sofre mais tanto na reta final do jogo e até cria a única oportunidade real, né? Teve uma na bola parada no primeiro tempo com o Aguirre de cabeça, que passou muito perto, mas aquela quase no último lance do jogo, que o Viveiros faz bem o movimento, passa pelo zagueiro o estilo dele, mas finaliza muito mal e perde a oportunidade. Então, de positivo, sem dúvida, é essa classificação com esses números históricos do Santos, os 4 jogadores do Atlético de linha que cobraram muito bem os pênaltis, mas uma atuação que deixa uma pulga atrás da orelha, pensando aí na sequência. Agora, obviamente, é muito melhor o treinador pensar as estratégias para os próximos jogos com o time classificado do que se tivesse sido eliminado.
Eu vou usar uma expressão que o Guilherme usou aqui ainda há pouco, de análise do confronto, né? Do agregado, tanto no placar como no desempenho. Eu vi duas equipes com futebol pobre, e quando terminou o primeiro jogo, que eu trabalhei na Arena da Baixada, eu até disse: Goiânia vai ser a mesma coisa, pela maneira como as duas equipes vão se comportar. Parece que eu já estava vendo o segundo jogo, e foi o que aconteceu. Duas equipes pouco criativas, com problemas de distribuição em campo, já foi dito pelo Robson e pelo Guilherme, e o empate foi o melhor resultado para o confronto. Em termos de resultado, né? Claro que o Atlético nos pênaltis levou a melhor, com uma diferença que o Santos fez, que foi de pegar a pênalti, e no próprio jogo evitou por duas oportunidades de ter tomado o gol ali. Porque quem tomasse o gol durante os 90 e mais os acréscimos, dificilmente haveria uma reação. Era um jogo muito, muito equilibrado, os confrontos, os dois. Então eu acho que o caminho para um jogo de tamanho equilíbrio era realmente os pênaltis. E o Atlético definiu, porque teve mais competência. Eu não acho que pênalti é loteria e nem sorte. Eu acho que pênalti é competência.
Deixa eu até pegar e fazer um parênteses aqui, Jairão, sobre essa questão de competência ou sorte. Eu hoje conversei com algumas pessoas que trabalharam com o Santos desde 2018, né, nessa fase que ele tem histórica como pegador de pênaltis do Atlético. E é interessante como há no Santos um método para defender tantos pênaltis, né? Não é só porque vem ali o acaso. Claro que tem muita coisa que ele faz que muitos goleiros também fazem, mas eu acho que é importante a gente destacar. Primeiro ponto, e aí uma história de bastidor legal. O Santos, ele é obcecado pelo estudo do adversário. Hoje todos os clubes disponibilizam isso, né? Especialmente na elite, né? Você tem ali análise de desempenho que...
A informática até facilitou, né?
Que manda aí, cara, manda, você tem todos os vídeos, você tem um histórico recente de todos os batedores.
ChatGPT diz isso aí.
Também diz isso, né?
Fala pra mim um batedor bom aí que eu já te digo.
O Neymar, veja aí.
Neymar?
Neymar, veja como que ele bate, por favor.
Só um minuto aí.
Por favor.
Deixa, vai,
que a gente nem fala do Neymar aqui, eu lembrei dele.
E daqui a pouco vamos falar um pouco mais. Hoje tem Neymar Esportes.
Hoje tem. Assim, tem primeiro essa parte do estudo. Ele é um cara que faz questão de estudar mesmo a fundo, de receber os vídeos, né? Eu acho que uma outra questão é a parte técnica. Ele é um goleiro que reage à batida do adversário, né? Normalmente
eu acho ele muito frio e calculista.
Não escolhe o canto. Mas beleza, se fosse essa fórmula simples assim, todo goleiro ia lá e pegava. A questão é que isso combina com a característica dele, diga até.
Na esquerda, ele bate mais pênalti pra na esquerda.
Na esquerda.
Né?
Tá.
Uhum. Isso na época que ele jogou lá nos times grandes da Europa, tá?
Nos times grandes, tá.
Agora, aqui também diz que ele vai ter um desempenho ótimo em pênaltis quando é com Juventude e com Vitória.
Isso eu acho que é a tua parte.
Esculhambou. Tava indo bem, rapaz. Eu falei, pô, ele foi buscar o estudo.
Mas sobre essa parte técnica, né, do Santos defender os pênaltis, ele é um goleiro que normalmente espera o batedor definir. A gente tem goleiros com características diferentes, né, que tenta adivinhar antes. Ele espera a definição e ele normalmente consegue chegar porque ele é um goleiro muito ágil, muito. Ele já consegue ler o que o adversário vai fazer e consegue chegar. E esse número é impressionante, de 21 pênaltis defendidos com a camisa do Atlético.
Fala aí, Serginho, eu quero te ouvir também a respeito da classificação do Furacão.
Eu tinha assistido, até comentamos isso no debate da sexta-feira, o jogo do Atlético Goianiense com o Ceará, justamente já para imaginar o que poderia vir pela frente, né? E vi um time que defende muito bem, né? Defende muito bem a sua área, jogou a maior parte do tempo com o Ceará, desde metade do primeiro tempo para frente, com um jogador a menos. E lógico, tomou um sufoco na reta final da segunda etapa, mas aquele sufoco porque o adversário pegava essa bola, jogava do lado, cruzava na área, tinha dois atacantes, mais os meias chegando e tal. Então cria esse aquele sufoco enganador, né? Mas muito bem posicionado, né? Então eu entendi por que o Atlético teve dificuldades aqui e que teria lá, e teve mesmo, né? Assim, para mim não é nenhum absurdo você enfrentar um time da segunda divisão e não conseguir ganhar com uma certa facilidade, como a maioria das pessoas que não trabalham na área acham que é, né? Mas o que me preocupa, e achei que nos dois jogos, foi o Atlético não ter praticamente momentos assim de protagonismo no jogo, né? De impor a sua melhor condição técnica, individualidades melhores, né? Jogadores que circulam por seleções nacionais, aí, ou estão nas relações aí e tal. Então você tem alguns jogadores diferenciados, mas não vi o Atlético ser dominante assim em nenhuma parte dos jogos. Aí sim, eu acho que você pega uma equipe da segunda divisão que agora começou a se recuperar, que não estava bem, né? Estava lá atrás, né? na tabela, e ganhou umas duas partidas aí e subiu para o meio da tabela. E aí o Atlético não ter, assim, momentos de eles, pô, encurralar os caras lá e passar 15 minutos agredindo e quase fazendo gols, principalmente no jogo daqui. Não conseguiu aqui, não conseguiu lá. Mas fica sempre o resultado, né? Se o Santos não tivesse pego os pênaltis e o Atlético tivesse perdido, até a nossa visão talvez fosse diferente. A do torcedor, então, nem se fala, né? Mas até a nossa visão poderia ser diferente. Poderia não, seria diferente. Porque a gente,
seria uma turbulência,
a
né?
Gente olharia, disso. A gente olharia pelo prisma da parte ruim. Agora, como classificou, a gente olha pelo prisma da parte boa, né? Da classificação, etc. Então, assim, claro que você joga um mata-mata para classificar. Esse é o objetivo. Você não precisa dar show, você tem que passar pelo adversário. Como? Pode ser nos pênaltis, pode ser goleando duas vezes.
O mata-mata, Serginho, ele tem muito essa particularidade. Porque é um jogo, cara. É um jogo. No confronto.
No caso.
Dois, mas eu digo.
Com o mesmo adversário.
Exato, né? É um jogo, por isso que eu estou dizendo. No agregado, você vai ter que fazer os dois jogos, mas é um para decidir quem que passa. E muitas vezes tem a questão da superação, do momento, o que vale em termos financeiros a competição, porque queira ou não queira, é uma bala boa, cara. Quanto faturou o Atlético?
3 milha.
Então, e isso tem parte que vai destinada ao atleta, isso é um incentivo. Então, quem é...
Grande parte, né?
Claro.
A Copa do Brasil funciona assim, pelo sistema de premiação.
Quem é menor, quem tecnicamente é inferior... Ele se vira. O Juventude está em qual colocação no brasileiro? Claro, eliminou o São Paulo.
Não,
o Flamengo caiu. Então, o Chapecoense.
Tem vários exemplos. E se a gente sair do Brasil, para Copa, o Bayern Munique esse ano fez acho que uma das melhores campanhas da história do futebol lá na Europa. E numa das Copas ele não chegou. Ficou pelo caminho. Quer dizer, então, isso acontece em geral, né? As Copas é onde os times menores têm a oportunidade de dar uma surpreendida ali, vez ou outra, até pega um time de terceira divisão que, ou quarta lá, que desclassifica alguém, assim, ano passado, se não me engano, o Chelsea, um dos grandes da Inglaterra, caiu para um time da quarta divisão, quarta, acho, numa das fases lá. Acontece, né? Mas eu volto a falar, eu só acho que o Atlético poderia e deveria ter sido dominante. Mais do que foi contra o Atlético Goianiense. Se empatar as duas, eu não acho que seja absurdo, né? Mas é uma coisa que a gente tem que.
Só que empata com o goleiro sendo protagonista. Eu acho que esse é um.
Pior sinal, ainda, né?
Exato.
Pior ainda, né?
Eu acho que esse é um sinal importante, porque, claro, como disse o Robson, né? Você organizar, melhorar o seu time, treinar, fazer com que ele evolua nas vitórias, é muito mais confortável. Hoje aqui seria um outro tipo de debate se o Atlético tivesse sido eliminado, sem dúvida nenhuma. Agora, esse debate ele precisa acontecer. Vou dar para mim um exemplo sobre o meio de campo. Nos dois jogos, o melhor meio campista das duas partidas em 180 minutos foi o jogador do Atlético Goianiense.
Cristiano.
Foi o Cristiano.
Aqui na arena.
Inclusive, ele perdeu um pênalti.
Aqui na arena. Aqui na arena ele jogou muito.
O cara joga mais do que os volantes do Atlético, tá? É claro que contratação não funciona assim, né? O cara brilha contra você e você vai lá e contrata. Antes acontecia muito isso, muito. Agora você tem uma observação muito mais profunda. Só que o Cristiano jogou, acho que chama atenção para os problemas do meio de campo que o Atlético tem sem o Luiz Gustavo.
É isso que eu ia falar.
Esse é um alerta.
O Luiz Gustavo participou de um dos quatro tempos dos dois jogos, né? E, cara, ele atualmente aí tá fazendo uma falta, quando ele não joga, gigantesca.
É que ele, mesmo tendo 39 anos, ele é um jogador diferenciado, né? A qualidade do passe dele, a bola sai dele redonda, sai sempre inteligente, sempre no espaço à frente do companheiro. É um jogador diferenciado. Quando ele chegou, a gente falava, eu tinha uma dúvida. Será que ele vai aguentar, né? E eu acho até que o Atlético tá usando muito o Luiz Gustavo. Ele tem que dar um descanso a cada 3 partidas, 4 partidas, que ele joga 90 minutos quase todos os jogos.
Agora vai ter mais de 2 meses de descanso.
Mas digo, depois vai recomeçar.
Serginho, e sabe por que o Atlético consegue contratar? Pelo tipo de calendário que ele tem nessa temporada. Isso pesou. Porque quando você tem uma competição sul-americana, você tem jogos em sequência e o cara não consegue se preparar. O Atlético tem um calendário de muitas semanas abertas.
É verdade.
Então isso faz diferença para você trazer esse jogador, né?
Então, assim, eu vejo que pô, é uma classificação, tem que se comemorar toda a classificação, concordo com o Daí. Agora, temos que debater nós aqui o que o Atlético fez e o que pode fazer para melhorar. Em relação ao Santos, né, que você tocou muito bem no assunto, Cara, o Santos é um dos goleiros mais rápidos que eu conheço. Ele pega muito pênalti porque ele é muito, muito, como você usou, ágil, né? Ele tem uma explosão, uma velocidade de reação que quase nenhum goleiro tem, que eu conheço, assim. Por isso que ele pega tantos pênaltis. Alguns outros goleiros também têm essa facilidade.
O Souza, eu acho que é um jogador com essa explosão também, né?
Então, assim, e ele, como você diz... Cara, eu conheço muito bem o treinador de goleiros do Atlético, o Felipe. Cara, o Felipe...
Trabalha com ele desde 18, desde lá de trás.
O Felipe já vem sendo uma sequência de treinadores de goleiros do Atlético de excelência. E o Atlético vem revelando goleiros aí há 15 anos para trás, mais até, acho que um pouquinho. Uns 20 anos aí. O Atlético vem, se a gente for lembrar, puxar da memória, tem um monte de goleiros que surgiram dessa escola atleticana aí. E os goleiros da equipe principal vêm há muito tempo sendo destaques da equipe. E destaques em nível nacional, né? Até de seleção, o Everton. Os goleiros que foram passando, o Santos, medalhista, goleiro Bento, de seleção. Né?